Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos, desta vez com Nandinho, analista e observador que teve muito recentemente na 2ª Liga no Leão Vila Verdense. Nandinho, antes de mais, obrigado por participar do nosso podcast. Eu queria perceber, nós já fomos colegas de turma durante vários anos, e queria perceber como é que surgiu esta tua paixão pela área da análise e da observação. Houve alguma influência, ter sido jogador, sei que na altura era jogador, há uma paixão que foi influenciada por alguém, queria perceber melhor este teu caminho.
Bem, trocado. Antes de mais, boa tarde e agradecer-te desde já pelo convite e também felicitar-te pelo teu trabalho que tens vindo a desenvolver na partilha de conhecimento. Esta paixão começa com muitos dos profissionais do treino, que foi no início, nos longos pelados, o interesse de querer saber mais sobre o jogo, de vivenciar a modalidade e tive o privilégio de ser acompanhado por bons treinadores que me sempre incutiram o querer e ambicionar mais do que ser jogador, porque tinha dois pés esquerdos e por isso tive que abordar ou seguir outros caminhos pela área do treino. E depois a paixão pela parte da análise surge, principalmente como tu disseste, tive a possibilidade de frequentar e vivenciar na época da universidade, contigo, e ali pude desenvolver os meus skills na parte da análise de jogo, através de uma cadeira de observação, e foi ali que inicialmente comecei a trilhar o meu caminho e começou a chamar mais atenção a esta parte da análise e perceber que era por ali que eu queria seguir em termos profissionais. A pessoa que naquele momento dava a cadeira, que o professor António Barbosa fez com que a área da observação começasse a ser mais que um gosto e sim uma paixão e uma ambição, porque a forma como ele descrevia o conteúdo e abordava a cadeira fez com que muitos dos alunos quisessem embargar nesta área, ou seja, ele foi um dos principais pioneiros para eu querer seguir esta parte da análise do jogo.
Falaste bem no professor António Barbosa, que já foi o nosso convidado, e eu sei que ele é especialista na parte da observação. Qual é que é a tua maior preocupação quando estás a analisar um jogo? Isto é, qual é o teu papel? Se é procurar aquilo que o adversário faz, ou também aquilo que a equipa faz para conseguir ter sucesso?
Bem, antes de ingressarmos em qualquer contexto, nós fazemos previamente a descrição daquilo que vamos encontrar pela frente, desde o reconhecimento do plantel, perceber as características de todos os jogadores e perceber onde eles são eficazes e onde podemos potenciar as suas debilidades ou fragilidades, como quiseres designar. E nós, inicialmente, quando estamos inseridos num contexto, definimos claramente, perante aquilo que é o modelo de jogo, também um conjunto de checklists que nos vão direcionar e orientar aquilo que é o nosso olhómetro para aquilo que vai ser a nossa análise de jogo. Através da análise qualitativa, procuramos direcionar tudo aquilo que é o potencial dos jogadores através do modelo de jogo, sabendo que o modelo de jogo é um modelo adaptável e não é um modelo fixo, é um modelo moldável à eficácia. O que nós pretendemos é que eles sejam os protagonistas e que eles, acima de tudo, consigam dar o salto para grandes patamares. Depois, naquilo que é a análise do adversário, também temos uma checklist ou uma guia de orientação previamente designada para tentar identificar, neste caso, os espaços a explorar ou as debilidades dos adversários, como quiseres designar, e também tentar diminuir aquilo que possa ser o impacto do adversário sobre a nossa forma de jogar.
Até que ponto a vossa análise de forma a condicionar o adversário pode também influenciar a forma como vocês jogam? Isso acontece muitas vezes, ou acontece em determinados períodos do jogo, em que vocês procuram, nomeadamente, anular aquilo que é passado ao adversário, em que muitas vezes descuram aquilo que é a vossa ideia que a própria equipa tem inicialmente. Isso é normal acontecer?
Bem, quase tem as partes-chave. Sim, nós muitas vezes mudamos estrategicamente perante o adversário. Nós temos tido o cuidado e temos o cuidado de fazer sempre uma análise de 3 a 5 jogos. Neste caso, eu, analista, normalmente vejo 4 jogos, depois o treinador adjunto vê menos jogos e o mister normalmente também gosta de ver esses jogos. E definimos claramente alguns indicadores que nos vão dar o suporte para aquilo que é o nosso plano estratégico, através de dados quantitativos que sim, podem influenciar aquilo que é o nosso modelo de jogo, como direcionar a pressão, por exemplo, isto no impedir a etapa de construção na organização defensiva, bem como o perceber a tipologia que leva a esses erros, ou seja, se é uma pressão de dentro para fora, uma pressão fora para dentro, sai para as zonas interiores, profundidade, para também conseguirmos direcionar aquilo que é a forma de jogar do adversário, ou seja, o adversário pode jogar, mas no espaço que nós pretendemos, e isso é ajustado. E depois temos aquilo que é a indicação do nosso modelo de jogo, os gatilhos de pressão. Pronto, e isto nós vamos moldar ofensivamente e defensivamente, procurando sempre que o propósito seja pegar na análise do adversário, naquilo que é o nosso modelo de jogo e potenciar aquilo que vai ser o nosso rendimento durante o jogo. Durante o jogo, como é óbvio, o jogo não é fixo, ou seja, é um jogo imprevisível e muitas vezes aquilo que definimos estrategicamente pode ser adaptado. E normalmente nós temos sempre intervenção durante o jogo e também temos tempo no intervalo para fazer alguns ajustamentos daquilo que é o nosso plano estratégico.
Quando partes da análise ou da observação, que comportamentos padrão tu identificas que são mais normais associados a equipas de grande volume ofensivo ou de grande capacidade defensiva? Existem comportamentos que são iguais ou gerais a determinadas equipas?
Bem, normalmente uma equipa que identificamos com muito ataque posicional, normalmente conseguimos verificar que eles procuram abranger o máximo de espaço territorial e que um dos principais indicadores que vamos ter sempre na construção é que normalmente as equipas procuram criar superioridade numérica sobre a primeira linha de pressão e depois procuram sempre preencher os espaços vazios. O que nós estamos a verificar atualmente é que os treinadores procuram utilizar dinâmicas de terceiro homem e quarto homem, com atrair o jogo para determinados passos, para depois, aí sim, após a atração, acontecer mais variação dos flancos ou dos corredores, como queiras chamar. E conseguimos também perceber que quanto maior é o volume ofensivo das equipas adversárias, maiores situações de finalização, seja cruzamentos, remates exteriores, vai acontecer no nosso último terço e que normalmente estas equipas também ocupam as zonas de finalização com muitos jogadores e aí temos que trabalhar durante a semana a nossa linha defensiva na nossa zona. Neste caso, no setor defensivo, para tentar diminuir aquilo que possam ser situações de finalização, para que também não tenham esses espaços que querem ter normalmente contra equipas inferiores ou ao mesmo nível, mas que de alguma forma faz com que eles tenham mais espaço para jogar.
Isto é um programa e um podcast para, sobretudo, falar do guarda-redes e também queria perceber a tua perspectiva sobre a função do guarda-redes. Isto é, eu sei que obviamente tens alguém na equipa técnica que faz esse papel de observação e análise do guarda-redes. Se na tua opinião, ou se no teu caso, como analista e observador, tu tens a preocupação de fazer a análise do guarda-redes adversário. Essa preocupação e queria perceber, lá está, seguindo esses padrões e esses tópicos que vocês direcionam, o que é que procuram nesse guarda-redes, de que forma é que no teu caso te faz essa própria observação, perceber que pontos é que podes explorar não só na equipa, que já acabaste de falar, mas também através do guarda-redes, que o guarda-redes muitas vezes pode condicionar a forma da equipa defender ou atacar.
Ok. Nós normalmente também traçamos uma checklist para o treinador guarda-redes. Esta observação do guarda-redes normalmente é feita de forma paralela, ou seja, nós procuramos que eu, analista, faça uma análise daquilo que possam ser os comportamentos dos guarda-redes, controle de profundidade, situações de cruzamento, como é que é este guarda-redes a jogar com os pés, se é eficaz no jogo curto, no jogo longo, qual é que são as ligações que eles fazem, se é eficaz a jogar com o pé não dominante, na reposição longa com o pé ou com a mão, se é eficaz. Tentamos quantificar isso e o treinador de guarda-redes, mais diretamente e mais específico, vai tendo maior controle naquilo que possam ser as ações técnicas. Depois, normalmente, aquilo que o nosso treinador guarda-redes faz, e neste caso, o último treinador guarda-redes com quem trabalhei foi o Mr. Daniel Dias. O Daniel procura identificar claramente aquilo que são os padrões do guarda-redes adversário, e para depois também potenciarmos naquilo que é o nosso jogo, as situações em que ele esteja mais débil. No mesmo caso, fazemos para a nossa equipa, ou seja, ao identificar determinados padrões e ao quantificar as finalizações, conseguimos dar o estímulo durante o processo de treino para que os nossos guarda-redes também tenham esses estímulos para depois, durante o jogo, também conseguirem resolver. Posso-te adiantar que naquilo que é uma das nossas ferramentas na checklist, naquilo que é a etapa de construção, é perceber qual é a preponderância do guarda-redes na etapa de construção, se eles vão construir a três guarda-redes, se vão construir guarda-redes mais dois centrais, o guarda-redes, como, se é um terceiro homem, mas um terceiro homem, como temos visto, por exemplo, a acontecer em várias ligas, como a ter quase um papel como se fosse um defesa central, perceber, ok, o guarda-redes não tem claramente as ações técnicas bem desenvolvidas, e se calhar um guarda-redes que procura mais o jogo direto, qual é a ligação dele? Porque normalmente o que nós conseguimos verificar é que os guarda-redes já estão claramente avisados onde são as fragilidades do adversário, então normalmente procuram direcionar as saídas diretas para essas zonas, e o que faz com que os jogadores também estejam mais preparados para aquilo que vão ser as segundas bolas, tendo mais gente nesse espaço territorial. Já numa etapa de criação, normalmente o que procuramos perceber é o posicionamento de guarda-redes. São guarda-redes que mesmo já está numa construção mais alta, se vai ter alguma preponderância naquilo que é o seu posicionamento, ou seja, se na mesma, se quando o adversário for pressionado, se vão procurar muitas vezes atrás ao guarda-redes para libertar espaços, por exemplo, para os corredores laterais. E se fazem, como é que podemos anular isso? Em situações mais de transição ofensiva, também começámos a ver que o atraso ao guarda-redes é cada vez mais utilizado para o guarda-redes desbloquear, então, esse primeiro momento de pressão. Nós temos vários indicadores no nosso checklist, procuramos terem atenção quando fazemos essa observação. Depois, paralelamente, juntámos esta informação. E normalmente esta informação também é passada para aquilo que é o treinador principal, para o treinador principal estar sempre a par naquilo que vai encontrar perante o adversário.
Nadinho, já te aconteceu tu teres uma preparação para o jogo, identificares demais comportamentos e chegares ao jogo, a equipa contrária fazer exatamente o contrário daquilo que vocês tinham planeado e analisado? E de que forma é que quando isso acontece, porque é normal acontecer, como é que vocês conseguem rapidamente adaptar e ajustar?
Isso já acontece, né? Tal como nós fazemos esse estudo, o adversário também faz e também preparam diferentes cenários. Aquilo que normalmente nós fazemos, nós temos um plano estratégico que nestes últimos anos nós temos mudado perante aquilo que tem sido a estrutura da equipa técnica, ou seja, a informação tem que ser útil a todos os treinadores. Já tivemos informação mais detalhada em todas as posições do campo e coletivas, e agora, neste momento, fizemos um plano estratégico mais resumido e diretamente àquilo que são os padrões. E quando verificamos que aquilo que definimos estrategicamente com os comportamentos que nós queremos fazer perante aquilo que acreditamos que o adversário vai fazer não está a acontecer, ou que o adversário, por sua vez, também mudou esses comportamentos, nós tentamos rapidamente ajustar. Há diferentes estratégias que podemos fazer, desde a partilha de informação para o banco, através de vídeo, imagens, ou através também de pequenos, neste caso, pequenas informações escritas e quantificadas, que neste caso, este ano foi possível fazer isso, porque tínhamos três pessoas connosco, o Leandro e comigo três, ou seja, o Leandro, o Nuno e eu, e cada um tinha a sua função e dava para fazer isso. E após percebemos que estrategicamente o adversário também tentou reter ou replicar determinados comportamentos, tentávamos ajustar a nossa ideia de jogo e aquilo que definimos estrategicamente.
Sendo que a parte da análise, e agora está associada à estatística, tu não achas, e queria saber muito a tua opinião pessoal, que estamos a sobrepor aquilo que é o jogo, muito aos dados estatísticos, seja GPS, número de remates, número de zonas, embora seja importante perceber em que zonas é que em que o jogador anda, em que passe é que acontecem, perceber tudo isso, mas tu não achas que nós estamos a condicionar muitas vezes a própria decisão que os atletas têm que ter, porque são os atletas que sentem o jogo, nós temos uma perspectiva completamente diferente e tu tens provavelmente uma visão muito superior a quem está no banco, quem está no banco vê uma coisa e quem está lá em cima vê uma coisa completamente oposta e muitas vezes também os jogadores sentem coisas diferentes. Queria perceber até que ponto, do teu ponto de vista, já não começa a existir aqui se calhar um excesso muitas vezes de informação de só porque a equipa A anda entre os terrenos, nós damos se calhar liberdade para que determinados jogadores também tenham essa mesma liberdade para decidir o jogo, por exemplo.
Sim, os
Sim.
dados quantitativos. Os dados quantitativos servem para suportar a informação qualitativa. É isso que nós acreditamos, é isso que eu também acredito, que serve para auxiliar aquilo que estou neste momento a descrever de forma a argumentar, falar de factos. Como é óbvio, muitas vezes quando a informação é passada aos jogadores, nós sabemos que os jogadores têm percepções diferentes e muitas das vezes a informação que eles nos dão são super importantes. Nós utilizamos neste caso, o Mister utiliza muito este termo, que é a escuta ativa, que é falar com os jogadores, perceber o que os jogadores perceberam com a nossa informação e aquilo que eles também perceberam dentro de campo, e depois, antes de termos a abordagem diretamente com a equipa e de ajustar o que é que for do plano estratégico. Nós pegámos na balança dos dados quantitativos, da análise qualitativa, da informação que obtivemos dos jogadores e procurámos descrever ou implementar aquilo que é a nossa novas ideias estrategicamente ou aquilo que vai ser o plano do jogo para aquela parte ou para aquele determinado período. Sabendo como é o. Isto é apenas uma forma de trabalhar, ou seja, isto é apenas uma ideologia que nós temos como equipa técnica que nos pode levar ao rendimento.
Eu queria perceber também, Nadine, no teu caso particular, obviamente tens uma função importante durante o jogo, mas também queria perceber a importância que tens no treino. Isto é, sabendo que normalmente as equipas da segunda liga, foi o contexto onde estás inserido, usam GPS, e aí sim eu também acredito muito nos jogos de GPS, até que ponto a planificação do treino e aquilo que nós pretendemos dos atletas e da equipa pode estar correlacionado com aquilo que são os jogos de GPS, que é as distâncias percorridas, as zonas que estamos mais vezes, de que forma que atacamos mais vezes, de que forma acontece ao passe mais curto ou mais médio, de que forma é que estes dados, para ti, e depois na mensagem que é passada para o treinador que ela tem que ser limpa, de que forma isto pode condicionar ou melhorar os treinos seguintes.
Ok, quando falamos de dados GPS, temos que ter aqui em atenção que este trabalho é realizado por pessoas credenciadas, ou seja, neste caso, neste ano, era o Hugo, e o Hugo é que fazia a gestão das cargas junto com o Mr. António Barbosa, ou seja, se houvesse alguma carga que devia ter em atenção, ou que algum jogador estava a ter excesso de desacelerações, acelerações da distância percorrida, o que for, o Hugo aí passava essa informação para o treinador principal. Aquilo que é a minha parte e aquilo que eu verifiquei é que nós sabemos, isso está comprovado cientificamente, que em ataque posicional nós estamos mais sujeitos a percorrer mais distâncias percorridas, como é óbvio, há mais estudos que verificam isso, que fazem também a associação a posições. Não vemos tanto a momento de jogo ou método de jogo ofensivo, e isso foi uma das perguntas que eu procurei desenvolver na minha tese, era relacionar isso com os dados GPS, e o que verificamos é que os dados que obtivemos ainda são curtos para conseguir claramente destacar um dado para determinadas transições ou organizações. O que eu adjunto neste caso, mais direcionado para a análise no terreno, procurava suportar o treinador, era tudo com questões mais do modelo de jogo, e tanto individualmente como coletivamente, sabendo que muitas vezes o meu trabalho é um trabalho que eu costumo dizer que passo bem na sombra, ou seja, eu gosto de estar na sombra, e na sombra eu vou-lhe dar o meu suporte e vou dar o meu feedback. E eu acabo por saber ali, neste caso no contexto do treino, como um auxílio para o treinador principal, direcionar aquilo que vai ser a nossa forma de trabalhar durante aquela semana. Este ano, por acaso, tive mais no terreno como adjunto, e aí deu-me outras mais valências. No entanto, conseguimos perceber que, como disse anteriormente, ataques posicionais têm mais distâncias percorridas. Sabemos que contra-ataque ou ataque rápido vamos ter mais distâncias percorridas em alta velocidade e sprints. Por isso, pode ser cada vez mais usual verificarmos essa relação dos dados GPS com os métodos de jogo ofensivo e até mesmo com os momentos de jogo.
Eu queria perceber, e aqui vai muito com base naquilo que é a tua capacidade, tens um mestrado, que era perceber que quando tu obtens os dados GPS relativamente às distâncias percorridas, vamos imaginar, temos uma equipa que faz por treino, estamos a falar números que não são reais, 17 km por treino, e tens dados de outra equipa em que te faz 7 ou 8 km por treino, mas que a qualidade da posse de bola na equipa que corre menos é superior à equipa que corre mais. Isto não pode condicionar a forma de jogar da própria equipa? Ou perceber que as características individuais dos atletas condicionam ou não a forma de jogar da equipa? Acredita, não é, esta não é questão de acreditar, é a perspectiva e a percepção que tu tens dos atletas que já trabalhaste, também das outras equipas do futebol mundial, que é possível de nós verificarmos isso.
Sim, nós conseguimos perceber que determinados atletas têm diferentes características e que essas diferentes características vão ter diferentes dados de GPS. Eu posso dar um exemplo, não te vou dar números porque não tenho a certeza, mas nós no ano passado utilizávamos muito o recurso do GPS, até numa forma de motivar os jogadores nos treinos de resistência, porque nós achávamos que aqueles dados faziam com que eles, durante aquele treino e num determinado exercício, que tivesse grande impacto naquilo que iria ser a sua prontidão para o exercício. Nós utilizámos esta questão mais do GPS para, ok, damos os dados direcionados aos jogadores, e muitas vezes são os jogadores também que vão procurar esses dados, mesmo. Neste caso, na minha área, mais os dados quantitativos, que nós também fazemos essa análise estatística daquilo que possam ser os passos errados, recuperações, perdas, também são eles que procuram. Cada vez mais o jogador está interessado em procurar saber os seus resultados de forma a melhorar e também para chegar aos patamares que eles ambicionam chegar, e depois também para aquilo que era, neste caso, hoje está a cargas, e se necessário, e aconteceu no ano passado. Se verificarmos que há atletas que estão a ter sobrecarga, ou as cargas deles estão a ficar próximo daquilo que possa ser a fadiga, aí sim, o treinador, juntamente com aquilo que era não passado, o trabalho do preparador físico do João e do recuperador, neste caso o Diogo, aí eles faziam esse trabalho com o Mister e adaptavam as cargas.
Fernandinho, o nosso podcast já está a finalizar. Quero-te agradecer por participares neste pequeno momento de uma conversa sobre o que é a parte da observação e da análise, e também já termos sido colegas e foste uma pessoa importante no meu percurso. Agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade e não perca um episódio com o Nandinho Silva, observador analista, que teve até muito recentemente na segunda liga do Lanque de Cabo-Verdense. Obrigado, Nandinho.
Obrigado, Carlos.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.